ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola para todo o país pela Rádio Nacional, com os trabalhos técnicos do Joca Sanz, a produção executiva do Luiz Ferreira e o André Marques como editor-chefe. E a gente começa o programa com o...
O que vem por aí?
Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. Logo mais às 21h30, a bola rola. No Mané Garrincha, em Brasília, para Brasil e Peru. E o Rafael Monteiro chega com as informações. Boa noite, Rafa.
Boa noite, André Marques. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Para enfrentar o Peru no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela 10ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, o técnico Dorival Júnior adianta as entradas de Wanderson, Gerson e Bruno Guimarães.
Primeiro não foram testes, já foram definidos isso. Anteriores até a primeira partida, era uma decisão nossa. Segundo ponto, Wanderson realmente tem poder de ataque interessante. Nós temos que buscar um equilíbrio pelo setor, até porque a presença do Danilo ali, como um terceiro homem de marcação, tem sido muito importante. Um jogador que tem uma experiência muito grande e que tem nos ajudado nesse momento de transição que estamos passando. O capitão da equipe amanhã será o Marquinhos. E eu espero sim um rendimento satisfatório daqueles que estão e que possamos ter uma atuação em excelente nível, melhorando a cada momento, já que esse é o principal objetivo nesse instante. Buscarmos aí um resultado, respeitando muito o nosso adversário, que também vem num processo de recuperação nessa fase.
A partida contra os vice-lanternas das eliminatórias começa às 9h45 da noite. Na quarta posição, Dorival fala sobre o momento desconfortável da seleção.
Eu acho que, de um modo geral, todos nós temos consciência que a nossa posição não é confortável, ela não é tranquila. Independente disso, se fosse nessa condição, nós também estaríamos preocupados, tentando buscarmos sempre melhoras, acrescentarmos a equipe. Eu acho que é um processo difícil, um momento complicado. Temos que ter consciência que precisamos de um algo mais. É isso que tem sido tentado, a equipe buscada a todo momento. Nós temos aí um jogo importante amanhã, um jogo que pode nos levar a uma posição um pouco melhor na tabela de classificação, e eu acho que esse é o objetivo principal. Eu tenho certeza que não existe ansiedade excessiva, não existe um contentamento, até porque o nosso momento não é para isso. Nós temos que ter a consciência e o equilíbrio que precisaremos muito mais para alcançarmos os nossos objetivos.
Ele também comentou as dificuldades de treinar o time em um curto período.
No dia a dia é muito simples, é que não existe trabalho. Nós temos aqui vários companheiros que já passaram em seleções, eles sabem muito bem que você se apresenta no domingo, alguns chegam na segunda, você treina com todo o grupo 2 dias depois, na terça, e na quarta, que já seria um pré-jogo. Você tem que ter cuidados. Então você teve uma sessão praticamente de trabalhos. Nós tivemos a sessão de ontem, a de hoje, um pouco menor, para que amanhã nós estejamos em campo. Então, o grande dificultador para mim é isso. Independente de nomes, podem ser grandes nomes, eles vão se entender em algum momento. Mas isso aí depende muito, hoje em dia, com o equilíbrio que existe, com o futebol nivelado como nós temos visto. Nós precisamos ir muito do campo, do dia a dia, do treinamento. É tudo que nós não temos. Muito diferente das equipes, onde, independente do resultado de hoje, amanhã você já estará em campo tentando buscar e alcançar correções na sua equipe.
O treinador brasileiro também falou sobre a reaproximação do torcedor brasileiro.
Olha, eu acho que isso daí nós estamos procurando fazer. Tudo que esteja ao nosso alcance, podendo facilitar o público para estarem um pouco mais próximos, presentes, os jogadores participarem dessa motivação toda do torcedor das cidades em que estamos indo, nós estamos tentando. Nós estamos procurando fazer com que exista uma integração, uma interação muito maior. Eles estão dando uma resposta muito positiva e o torcedor está percebendo isso. A maneira como estamos sendo recebidos em todas as partes do Brasil, e olha que num momento ainda onde os nossos resultados não apareceram. E mesmo assim, isso tem sido um fator muito positivo. Eu espero que continuemos, que melhoremos ainda mais e que possamos divulgar tudo isso, valorizarmos aspectos importantes que têm acontecido internamente com a seleção, para que nós possamos daqui para frente nos unirmos um pouco mais em torno da seleção. A seleção precisa do seu público, o público quer ver a sua seleção com confiança. É o que nós vamos tentar fazer, com certeza.
O Brasil deve começar jogando com Ederson no gol, na direita Wanderson, dupla de zaga Marquinhos e Gabriel Magalhães, na esquerda Abner. No meio campo, Bruno Guimarães, Gerson e Rodrigo. No ataque, Savinho, Rafinha e Igor Jesus. Valeu, André!
Valeu, Rafael Monteiro. Eu vou lá pro estádio Mané Garrincha, ele tá na porta acompanhando a movimentação. Maurício Costa, já tem muita gente chegando por aí, tá cedo, né, Maurício? Boa noite.
Boa noite, André Marques, tá cedo sim, mas tem gente chegando já, viu? Tem muita gente chegando aqui no Mané Garrincha, o trânsito aqui no eixo monumental, né, que é o eixo que tem meia, que contorna o Mané Garrincha, já começou a ficar um pouquinho mais intenso, apesar do dia ser um pouco mais tranquilo, né, devido a ser o dia do professor, não tem aulas, né, mas a galera começa a chegar, muitas crianças, e sim, o ingresso caríssimo, né, ingresso até R$600, mas mesmo assim a galera tá pronta para vir. A grande dúvida, né, aqui de Brasília nesse momento é, vai ou não vai chover? Vou te dizer por quê. Nesse horário, ontem, caiu uma chuva, mais um pé d'água, e aí a galera tá na dúvida, já choveu, já parou de chover, se vai chover ou não, quer ver? Tem até gente vendendo capa de chuva. Vou falar com a tia aqui. Ô, tia, quanto é que tá a capa de chuva aqui?
Bora me ajudar a vender, comprar?
R$10.
R$10.
Você acha que vai chover?
Com certeza, vai cair um toró.
Ela tá esperando aqui a chuva. já vendeu um pouquinho a capa de chuva dela. R$10. Não, vou te falar que São Januário é mais caro, hein? Na porta de São Januário não é tão barato assim, não. Vende até R$15. Seleção brasileira que vai vir com mudanças, né? Na lateral, deve entrar o Wanderson, o Gerson. Ele entra no lugar do Paquetá suspenso e o Bruno Guimarães também no lugar do André. Amigo, quanto é que vai ser o jogo hoje, Brasil?
Os vencedores 2-0.
Hoje quem?
Igor Jesus e Marquinhos, cadê?
E você? Marquinhos fez 1-0 no jogo de lá, hein?
Eu acho 4-0.
4-0? Confiança total?
Confiança total no Brasil.
Valeu, pessoal. Valeu, obrigado, gente. Tá aí, da galera chegando com confiança, depois da vitória sobre o Chile por 2-1 de virada, Igor Jesus caindo nas graças da galera. É a Célia Fogo, vamos ver como é que o Brasil que está na quarta posição das eliminatórias, 6 pontos atrás da Argentina, precisa da vitória hoje para ter um pouquinho mais de tranquilidade. Tá frio, viu? Isso eu posso dizer.
Frio?
Tá frio, rapaz, tá batendo um vento aqui absurdo, tá um friozinho gostoso, só que eu não trouxe nenhum casaco para cá para Brasília, porque eu achei que não fosse fazer frio. Mas tá frio sim, e a gente espera um grande jogo aqui no lindo Mané Garrincha. Valeu, André.
Ô Maurício, só me tira uma dúvida, né? Com esse momento tão bom do Botafogo, né? Pelo menos aqui no Rio, a gente vê camisa do Botafogo pra tudo que é lado. Aí em Brasília, você tá vendo mais camisa de quais clubes, hein?
Vasco, eu já vi. Vasco e Flamengo, tá? Vasco e Flamengo. Tá bem, bem, bem dividido. Eu já vi uns 4 rapazes com a camisa do Vasco, uns 4 também com a camisa do Flamengo, 1 com a camisa do Botafogo e 1 com a camisa do Cruzeiro. Pelo menos aqui na região onde eu tô. Eu faço questão, sempre conto, eu fico contando onde eu vou, eu fico contando as camisas.
Eu também.
Né? E foram as camisas que eu contei aqui, uma do Botafogo, o rapaz estava até aqui do meu lado, acabou de sair, saiu antes, um pouquinho antes de entrar ao vivo, ele saiu do meu lado, eu ia perguntar para ele sobre o Botafogo, mas mais Flamengo e Vasco, sim. Aqui em Brasília, né, tem muito torcedor do Flamengo, muito torcedor do Vasco, tem muito torcedor do São Paulo também, mas mais camisas do Flamengo, do Vasco, e vi uma do Cruzeiro, e olha, eu vi uma do Sampaio Correia, cara, olha que
isso, é Bolívia querida.
É, uma menina com a camisa do Sampaio correu orgulhosa aqui, e também aqui no estádio Mané Garrincha. Atender, agora eu vou te falar, acabei de dar um 15 com a camisa do Flamengo aqui, o Flamengo disparou na frente. Mas a tendência é a galera ir chegando aos poucos, tranquilidade, né? Jogo da seleção pode vir tranquilo, que não tem problema. Tô vendo até peruano chegando aqui, viu, o Andrezão?
É justo, é justo. Que seja um bom jogo. Valeu, Maurício. Um abraço, até a próxima, hein?
Valeu, abração, até mais.
É, daqui a pouco ele vai voltar pra falar um pouquinho do Júbis. Rodrigo Campos, 6:10 da noite. Seleção brasileira, a galera paga caro, mas paga, hein, Rodrigo? Eu tenho certeza que eu não pagaria R$600 para ver jogo de ninguém, Rodrigo. Boa noite.
Boa noite, André Marques, aos amigos ligados aí no Mundo da Bola. Olha, não tem como pagar R$600. E eu diria o seguinte, quando o seu time de coração está numa competição importantíssima e o dirigente coloca esse ingresso R$600, eu acho falta de respeito.
Eu acho também, porque o cara
acompanhou
o osso o tempo inteiro.
Exatamente. Quando é seleção brasileira, eu acho irresponsabilidade. Porque, mas tem muita gente com grana que vai. Cara, tudo bem, tem muita gente com grana que vai. Mas é aquele famoso torcedor que não é torcedor de estádio. Aí reclamar, o torcedor está afastado da seleção. Como é que não vai se afastar, André?
É.
Qual torcedor que ganha pouco, que tem dificuldades, que rala, vai pegar R$600 pra ver 90 minutos de futebol, cara?
Amigo, R$600 eu só pagaria pra ver o meu time na final do Mundial de Clubes.
Eu pagaria se tivesse em campo hoje o Pelé, Rivelino, Zico, Roberto Dinamite ou Romário. Aí, cara, eu ia falar, caramba, é a minha oportunidade de ver esses caras juntos. Garrincha, Gerson, aí eu, agora, com todo respeito, pra ver o Savinho, pra ver o Rafinha, pra ver o Wanderson, é uma brincadeira de mau gosto com o torcedor.
Dito isso, o Brasil ganha de quanto hoje?
Ganha 3-1.
Ganha bem,
porque o Peru é muito fraco.
Muito.
Muito fraco. Então, faz um golzinho no primeiro tempo e tal. De repente, logo no segundo tempo, 2, sofre 1, 3-1, Brasil.
Tá certo, Rodrigo Campos. São 6:12.
Copa delas.
É, Taça Libertadores da América, futebol feminino. Luiz Ferreira, o Corinthians está em campo. E como é que tá o jogo, hein, Luiz? Boa noite, amigo.
Boa noite para você, André Marques, os ouvintes ligados aqui no programa No Mundo da Bola. Olha, jogo pegado, como já era de se esperar. É uma não deixa de ser até para as brabas uma revanche.
Revanche por quê? Foi 0-0?
Não foi revanche, porque na Copa Libertadores de 2022, vencida pelo Palmeiras, o Boca Juniors eliminou o Corinthians.
Olha só.
E na edição do ano passado, 2023, essas duas equipes não se cruzaram na campanha que teve o Corinthians como campeão. Agora, tem esse clima de revanche, tem esse clima de revanche. Só que como já era de se esperar, a partida sendo disputada no estádio Comebol, em Assunção, é um dos estádios que a Comebol
adquiriu
para a Copa de 2030. Gramado tenebroso, tramado...
Porque foram 14 jogos em cada estádio, são só não dois tem estádios, não tem gramado,
não tem
como, né?
Não tem gramado que
curto espaço de tempo.
E a gente está com 11 minutos da segunda etapa, Corinthians 0, Boca Juniors 0. Primeiro tempo de domínio das brabas, a Jaqueline chegou a perder 2 gols incríveis na frente da goleira Chenese. Mas a gente está aqui na torcida, André Marques, durante o Mundo da Bola. A gente vai informando o placar do jogo.
Beleza, bom, torcendo então para o Corinthians chegar na grande decisão do futebol feminino, que eu fiquei espantado, foi o ônibus que a Comebol designou para as equipes, né? O ônibus do Corinthians estava completamente abandonado.
Eu não sei se você, quem é da antiga aqui do Rio de Janeiro, vai lembrar do antigo CTC, aquele que andava ali pelo Rio Comprido,
Estácio. CTC, Castelo Silvestre, 206.
Exatamente. Meu Deus, era tenebroso aquele ônibus, assim, você entrava naquele ônibus, parecia que tinha toda uma fauna especial. Que tu achava barata, formiga, cupim, achava tudo lá. Eu olhei a cadeira de onde me lembrei do CTC.
É, cara.
Entreguei a idade agora também, né?
É, ainda bem que conseguiram mudar isso aí, o Corinthians já pegou um ônibus melhor pro jogo de hoje. 6:14, você é ligado na Rádio Nacional.
Momento Estádio.
Luiz Ferreira tá de volta e vem acompanhado do Wagner Gomes.
Terminou o Campeonato Carioca de Vôlei Feminino 2024, com o jogo entre Fluminense, Sesc e Flamengo. O tricolor das Laranjeiras venceu por 3-0. As parciais foram de 25-19, 25-23 e 25-21. O Fluminense não vencia a competição há 8 anos. A final foi em Volta Redonda, no ginásio do Clube dos Funcionários da CSN. O destaque da partida foi a oposta Ariane, maior pontuadora com 16 pontos. Este é o 26º título estadual do Tricolor.
E a equipe feminina de vôlei do Barueri ganhou uma nova casa. Fruto de um projeto do técnico da seleção brasileira de vôlei feminino, José Roberto Guimarães, o time agora tem como parceiro paulistano, um dos clubes mais tradicionais da capital paulista, em contrato assinado por 3 anos. O anúncio da parceria foi feito hoje em São Paulo, junto com a apresentação do novo patrocinador da equipe. Campeão da Superliga em 2017 e do Paulista em 2019, o Barueri se mantém na elite do vôlei nacional, apesar dos problemas financeiros que o projeto enfrentou em todos esses anos, muitas vezes dependendo do investimento pessoal do treinador tricampeão olímpico para sobreviver. Zé Roberto deixou o comando técnico da equipe há 2 anos para defender o THY da Turquia. No entanto, ele e a família seguem na administração da equipe. E por esse motivo, os dois novos parceiros que entram com dinheiro nesse acordo são tão importantes ao Barueri. Os valores não foram divulgados.
São 6h16, vamos falar um pouquinho de Série B do Campeonato Brasileiro, mas antes disso, tem o Jubes, né? O Maurício Costa está em Brasília e traz aí uma história bem bacana sobre uma jovem atleta do basquete.
Imagina disputar o seu primeiro Jubes com uma torcida organizada só para você. A Isabela Kist sabe como é. Aos 18 anos, a atleta do basquete da Universidade de Fortaleza nunca entra sozinha em quadra. Além das companheiras de equipe, Luciano Martins e Elisete Kist saíram da capital cearense só para apoiá-la. E não são nada menos do que os pais da estudante. Eles acompanham a filha praticamente em todos os lugares. Aos 10 anos, Isabela foi descoberta pelo professor em um torneio interno do colégio. Com boa estatura para a idade, logo começou a competir e se destacar em jogos escolares. Uma mudança rápida que fez os pais adotarem precaução. Desde então, eles se tornaram os maiores torcedores da filha. Mas aí vem a pergunta, hein? Será que a Isabela fica incomodada com o assédio, digamos assim, do seu fã-clube?
Eu fico muito feliz, né, e grata por essa oportunidade de ter meus pais aqui, que sempre me apoiaram em todas as competições que eu vou, eles estão. Então vai dar outra energia, ainda mais pro meu primeiro Jubes, né, trazer uma confiança ver eles aqui na arquibancada.
Luciana e Elisete estão hospedados em Águas Claras. Fica a cerca de 25 quilômetros de Brasília. Eles não querem atrapalhar a vivência da filha, muito menos a concentração.
Não só pela questão da preocupação, que, por exemplo, no primeiro ano, ela mudou o tipo do time, então elas foram campeãs cearense no primeiro ano que ela estava, né? Então elas foram campeãs cearense pela primeira vez, foram para os primeiros jogos escolares e foram vice-campeãs brasileiras. Então foi uma coisa que aconteceu muito rápido e a gente tinha aquela preocupação. Ela está viajando com a delegação, nossa menina, né? Então, depois disso daí, a gente também sabia que, tipo assim, a gente tinha que respeitar o tempo dela com a equipe para desenvolver essa área. Então, sempre quando a gente foi, a gente jamais ficou junto com elas no mesmo hotel. A gente hoje, pra você ter ideia, a gente tá em Águas Claras no hotel lá e elas estão aqui, né?
Isabela cursa medicina veterinária e desde os tempos de colégio divide as atenções do estudo com o basquete. Mas isso a atrapalhou?
Nunca foi problema, tanto é que desde a época do ensino médio, que o colégio dela é o top, então eles cobram demais, isso nunca atrapalhou, muito pelo contrário, foi sempre um aliado para ela, porque ela ficava o dia inteiro estudando e à noite tinha os treinos, e isso era um escape para ela, sabe, poder sair um pouco daquela rotina de estudos, e sempre fez muito bem, tanto é que em termos de notas, jamais atrapalhou, nunca atrapalhou, ela sempre foi uma das alunas destaques. Né? E mesmo ano, ela estava no terceiro ano do médio, ela já entrou para essa equipe do universitário só para os treinos, né? Esse treinador já chamou ela para participar, porque o terceiro ano, geralmente no colégio, eles não fazem mais os treinos devido à preparação para o Enem, né?
Confiantes, os pais de Isabela cravaram que a Unifor vai levar o título do basquete feminino e arriscaram uma diferença de pontos na estreia. Luciano disse que seria de 11 pontos. O palpite da Elisete foi de 9 pontos e a partida terminou com a vitória da equipe de Fortaleza por 90-31 sobre a Unirv de Goiás. De Brasília, Maurício Costa.
Valeu, Maurício Costa. O Luiz Ferreira, saiu gol na Libertadores Feminina, Luiz?
E é gol dela, da Zinedine Zanotti, a nossa Gabi Zanotti.
Zinedine Zanotti.
É conhecida assim, Zinedine Zanotti. Dizem que ela jogou mais do que o Zidane, mas aí também é papo de torcedor.
Errado, né?
Aí é papo de torcedor, mas assim, gente, eu gosto desses negócios. Corinthians 1-0, o gol foi marcado aos 13 minutos da segunda etapa. Gol de cabeça, Gabi Zanotti, Corinthians 1, Boca Juniors 0. Aliás, de cabeça não, soltou a bomba de canhota.
É.
A desvio veio da Jaqueline, da camisa da Milene, camisa 14 do Corinthians. Milene que também tá jogando uma bola redondinha pelo Corinthians, André.
Maravilha, tá indo pra final, o Timão tá vencendo então o Boca 1-0, o jogo no segundo tempo. Liga das Nações da UEFA, Liga A, Escócia e Portugal empataram 0-0. A Espanha venceu a Sérvia por 3-0, com gols do Laporte, do Morata e do Baena. Sendo que o Morata perdeu um pênalti ainda. 3-0 Espanha na Sérvia. Polônia e Croácia, 3-3. Baita jogo, hein? Baita jogo entre Polônia e Croácia. Suíça e Dinamarca também fizeram um grande jogo, 2-2. Na Liga C, Belarus 1, Luxemburgo 1. Irlanda do Norte 5, Bulgária 0. Nossa, o Letkov, o Stoichkov, essa galera aí deve olhar para os dias atuais da Bulgária, deve sofrer. O Kosovo venceu o Chipre por 3-0 e a Romênia bateu a Lituânia pelo placar de 2-1. São 6h21 da noite, a Colômbia está jogando agora pelas eliminatórias e está vencendo. A Colômbia está ganhando 1-0 do Chile, gol marcado pelo Davinson Sanches. Série B do Brasileirão pegando fogo. Antes de chamar a Raquel, Rodrigo Campos. É, já tem aí equipes, na tua opinião, que já garantiram acesso? Porque Santos, Novo Horizontino e Sport estão muito bem, né, Rodrigo?
Aí eu acrescento Mirassol, mas um pouco de dúvida. Eu acho que o Santos inevitavelmente entra, o Novo Horizontino inevitavelmente entra e o Sport depende muito do resultado de amanhã. Mas deve entrar também. Esses três eu acho que ninguém tira a vaga, André.
É, o Santos é o primeiro, tem 56, tá 7 pontos na frente do Vila, que é o quinto colocado. Então, assim, tá muito bem na parada. O Novo Horizontino tem 54, 5 pontos à frente do quinto. O Sport tem um jogo a menos, tem 53, pode igualar a pontuação do Santos. E o Mirassol, esse sim, tá ali na briga, é o quarto com 50. Aí tem Vila 49, Ceará 48, América 48, são as equipes mais próximas. E a Raquel Mota tá chegando para falar um pouquinho da Série B. Você tem Série B com a Raquel Mota? Boa noite, Raquel.
Boa noite, André, e boa noite a todos que nos acompanham em mais um No Mundo da Bola, aqui na Rádio Nacional. Eu, Raquel Mota, tô na área, e se eu tô na área, você já sabe que é para falar de Série B. E ontem eu tinha trazido dois destaques, dois jogos, os jogos dos desesperados. Brusque e Ituano de um lado, e do outro, Guarani e CRB. Bom, o que eu posso dizer é que os resultados alegraram uma parte da torcida e não tanto uma outra parte de outras torcidas. Isso porque, no primeiro jogo, Brusque e Ituano fizeram uma partida daquelas emocionantes. Brusque conseguiu vencer por 1-0 com o gol dele, o uruguaio. Rodrigo Poleiro marcou aos 9 minutos do segundo tempo. O cara que foi comprado na janela de transferência fez a alegria da torcida quadricolor do Brusque. E aí, com isso, o Brusque conseguiu os 33 pontos, tá na 18ª colocação. E aí já fica felizinho, porque quem sabe pode dar um tchauzinho para o Z4. O Ituano, por outro lado, continua na 19ª colocação, mas com 31 pontos. A outra partida da noite, no outro clássico dos desesperados, foi entre Guarani e CRB. O jogo começou com o CRB já marcando aos 31 minutos do primeiro tempo, com Anselmo Ramon, o atacante artilheiro do CRB. E aí a torcida do Guarani já pensando o quê? Lá vou eu, mais uma derrota. Só que não! O time conseguiu uma virada daquelas. No primeiro tempo, 5 minutos depois de sofrer o gol, o Matheus Salustiano deu uma de Ronaldinho Gaúcho. Bateu uma falta. E aí, o que, que ele faz? Mete a bola por baixo da barreira. Sim, senhoras e senhores, aos 36 do primeiro tempo, Matheus Salustiano, o zagueiro, faz uma jogada à la Ronaldinho Gaúcho. Engana a zaga do CRB e consegue o empate. Acaba o primeiro tempo, 1-1 para as equipes. E aí, no segundo tempo, aos 18 minutos, Gabriel Bispo, o volante habilidoso do Guarani, vira o jogo e consegue a vitória do Guarani. Só que essa vitória fez com que o Guarani ganhasse mais 3 pontinhos e continuasse lá embaixo, o último lugar. Continua na 20ª colocação com 28 pontos, mas agora mais perto do 19º lugar, que é o Ituano, com 31 pontos. Então, dependendo dos resultados da próxima rodada, quem sabe a gente já pode ver o Guarani subir aí um pouquinho. E o Brusque e CRB estão com 33 pontos. CRB em 17º e o Brusque em 18º. A diferença é justamente no saldo de gols, já que o Brusque tem menos 12 e o CRB menos 8. Só por isso o CRB está na frente da equipe do Brusque. E é isso. E amanhã, na TV Brasil, a gente tem o jogo da 16ª rodada, Sport e Operário, que foi aquele jogo que ficou atrasado, mas vai ser transmitido amanhã, a partir das 21h10, na TV Brasil, para você assistir aquele pré-jogo maroto, tá bom? É isso, André. Forte abraço, galera. Boa noite a todos. Valeu!
Valeu, Raquel Mota, falando, portanto, da Série B do Campeonato Brasileiro. E de olho nas semifinais da Copa do Brasil e da Sul-Americana, o Corinthians entra em campo nesta quinta-feira em São Paulo, em Itaquera, para jogar uma partida importante contra o Atlético Paranaense. O lateral esquerdo, Matheus Bidu, fala sobre o jogo e a situação da equipe na competição.
Foi uma data muito importante para nós, conseguimos retomar os treinamentos firmes. Trabalhos táticos, físicos, agora focar, que quinta-feira já temos uma final, estamos mais que preparados, se Deus quiser poder sair vitorioso da partida, que irá nos ajudar no campeonato. É um adversário muito difícil, sabemos da capacidade deles, agora é focar, sabemos que também somos muito fortes em casa, com o apoio da torcida, agora é se dedicar ao máximo e, se Deus quiser, sair vitorioso.
Rodrigo Campos, é um meio de semana, né, para Corinthians, para Vasco, para Flamengo, para Atlético Mineiro, de muita cautela, né? Porque coloca força máxima, alguém se machuca, o prejuízo é enorme.
Eu acho que ninguém vai colocar força máxima. O Flamengo tem, vou pegar um jatinho com os 7 jogadores que estão por aí, nas eliminatórias. Não vai botar todo mundo titular, não acredito nisso. O Atlético Mineiro assumiu que não vai.
Sim.
O Corinthians ainda não se pronunciou. O Vasco levou todo mundo, mas não acredito que ele vai botar a força máxima de jeito nenhum, André. Não vai.
E esse jogo do Corinthians aí contra o Atlético Paranaense? Pro Corinthians é um jogo importante demais, porque tá na zona.
É, mas não é decisivo. É importantíssimo. Mas se o Corinthians ganhar, não é certo que ele vai fugir do rebaixamento. E se ele perder, não é certo que ele vai cair para a segunda divisão.
Sim.
Por isso, não é tão imprescindível, não é tão importante como o jogo do próximo final de semana contra o Vasco.
E com o finalzinho da data FIFA, o Cruzeiro também está aí preocupado, tem Sul-Americana ainda. E Brasileirão encara o Bahia na sexta-feira no Mineirão. Vamos ouvir, portanto, o Caio Jorge, atacante da Raposa, falando em vaga no G6.
Então, creio que só a Sul-Americana é muito pouco pro que o Cruzeiro é, né? Então a gente vai buscar sim esse G6, a gente tem total confiança no elenco, sabemos da dificuldade que é estar entre os 6 do brasileiro, pois os times são bem qualificados, tem grandes jogadores, mas aqui também tem jogadores que têm capacidade de manter o Cruzeiro lá em cima. Então, a gente está no momento de trabalhar mais do que falar, né? Os números mostram, temos uma equipe muito qualificada, mas não estamos satisfeitos. A torcida está comparecendo, está vindo junto com a gente, então a gente tem que demonstrar dentro de campo a nossa capacidade e mostrar a grandeza do Cruzeiro.
Tá aí, portanto, o Caio Jorge. Bom, logo mais tem transmissão aqui na Rádio Nacional, então show de bola nacional para Brasil e Peru. Bola rolando 9h30, 9h15. Começa a transmissão, André Luiz Mendes vai dar o recado com os comentários do Rodrigo Campos e as reportagens do Bruno Mendes. Valeu? Galera, o No Mundo da Bola volta amanhã a partir das 6. Um abraço e até a próxima. André Marques. Tchau.